ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola, nessa terça-feira, 21 de janeiro de 2025, com os trabalhos técnicos do Jorge Brum, a produção executiva do Luiz Ferreira e o André Marques, este que vos fala, como editor-chefe. E o dia começou cheio no Vasco. E a gente começa falando do jogo de quinta e depois também traz informações de reforços. E aí, Rafael Monteiro, boa noite.
Muito boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O técnico Fábio Carille anunciou que o time principal do Vasco vai estrear na quinta-feira contra o Madureira. A partida será realizada na Arena da Amazônia às 9:30 da noite. O treinador, que também fará sua primeira partida sob o comando da equipe cruzmaltina, convoca o torcedor vascaíno.
Estou bastante ansioso para que a gente possa primeiro fazer por merecer esse apoio do torcedor, né? Muito feliz por estrear aqui no Vasco, num estado aí que tem muitos torcedores do Vasco, muitos vascaínos, e espero que possam ir no estádio e apoiar, né? Vamos com o nosso grupo principal para esse jogo, né? E que vocês possam ir apoiar e nos ajudar dentro de campo, que a gente vai fazer por merecer. E o apoio de vocês é muito importante, principalmente nesse início. Torcedores de Manaus e região, espero aí que vocês possam ir nos apoiar bastante, façam uma linda festa para esse início de trabalho. E vocês podem ter certeza que dentro de campo a gente vai contribuir para essa grande festa que vocês vão fazer aí em Manaus. Muito obrigado, esperamos vocês aí no estádio.
Nas 3 primeiras rodadas, o Vasco jogou com um time formado por jogadores do Sub-20 e de atletas que voltaram de empréstimo. Para enfrentar o Madureira, é provável que Carille utilize os recém-contratados Tietê, Maurício Lemos, Lucas Oliveira, Lucas Freitas e Daniel Fusato. Valeu, André!
Valeu, Rafael Monteiro. Antes da gente ouvir os novos reforços do Vasco, vou falar aqui com a Luciana Zogaibe, que está comigo até às 6:30. Ô Lu, quinta-feira, Vasco com o seu time principal aí, apesar de ser o primeiro jogo do ano, já dá para esperar um pouquinho mais, né? Boa noite, Lu.
Boa noite, André. Boa noite a todos os ouvintes aqui no Mundo da Bola. E sim, né? Agora sim vai começar aí o Campeonato Carioca de verdade, né? Com os times voltando. Primeiro o Vasco, o Flamengo na outra rodada, né? No jogo contra o Volta Redonda. Enfim, é importante isso para atrair também o torcedor, né? A gente espera que tenha casa cheia, né? Na Arena da Amazônia, porque até então, em outros jogos que aconteceram fora do Rio não conseguiram ter esse papel aí de levar o torcedor, aproximar o torcedor. Acho que a política do Vasco também é bem diferente e com isso vai atrair o seu torcedor para o estádio, que é muito importante, né? Esses jogadores que vão estrear já sentirem, né, esse clima, né, de estádio cheio e depois jogar no Rio, no Maracanã, em casa cheia, mais para frente os clássicos. Assim, o Vasco ainda não venceu, mas também ainda não perdeu, né? Então isso é também um fator bom. E vamos aguardar, é sempre complicado esse início, principalmente com muitos jogadores, né, chegando, técnico novo esquema, mas acho que pelo menos a gente vai começar a ter um carioca aí de verdade.
E falando dos reforços do Vasco, o clube realizou a apresentação oficial de 3 nomes, né? O primeiro, o zagueiro Maurício Lemos, o uruguaio, falou sobre a possibilidade de se transformar num xerife no Vasco.
Se Deus quiser, não? Eu venho aqui para ficar muitos anos, não? Ultimamente o futebol tem isso, não? Que como aconteceu comigo no Galo, o primeiro ano foi tudo muito bom e o segundo ano já parecia outra coisa totalmente distinta. Mas a minha intenção é chegar aqui no Vasco e ficar muitos anos, não? Fazer meu nome aqui. Ajudar muito o Vasco a crescer e dar o meu melhor para melhorar, não, e ter meu nome na história do Vasco.
Outro reforço apresentado, o zagueiro Lucas Freitas, que revelou conversas com Fábio Carille sobre as correções dos problemas defensivos vistos no ano passado e no fortalecimento desse setor no Gigante.
Com certeza, o professor é um cara que estuda bastante, a linha de 4 também. Na verdade, a parte defensiva como um todo reuniu a gente, mostrou números, que é muito importante. E trabalhar para com certeza deixar o time mais tranquilo defensivamente, que com certeza com a qualidade que nós temos do meio para frente, vai fazer gol. Então é isso, construir um time sólido para fazer o Vasco um grande ano aí.
E o último goleiro, Daniel Fusato, que já estreou, né? Chega para brigar por vaga com o Léo Jardim, mas se colocou à disposição para ajudar o Vasco da forma que for.
Bom, pude conhecer o Léo um pouco mais de perto agora. Acho que tem que ser respeitado o trabalho que ele tem feito nos últimos anos. É um goleiro que eu acompanho há bastante tempo. Acredito que eu venho aqui para fazer o meu melhor todos os dias. Eu costumo falar que a minha disputa é contra eu mesmo, né? Amanhã eu tenho que vir e treinar melhor do que hoje. E eu quero ser mais uma opção pro Carille. E quando a oportunidade surgir, tá preparado para poder ajudar o time sempre que for preciso.
Ô Luciana, desses três reforços que a gente ouviu, Maurício Lemos, o Lucas Freitas e o Daniel Fusato, certo mesmo é que o Maurício Lemos vai ser titular e chega para formar a dupla com o João Vitor.
Pois é, mas assim, até a gente viu ali na entrevista também do Lucas, né, sobre a questão da zaga, né? A zaga que o Carille sempre sabe montar bem, né, defensivamente. Isso foi uma das razões, né, também, creio eu, do Carille ter vindo, porque o Vasco ano passado apresentou problemas ali defensivos.
Muito.
E, enfim, são boas contratações, mas acho que ainda o Vasco ainda talvez deva trazer mais nomes aí pra frente, né?
Acho que do meio pra frente, sim.
Porque precisa realmente ter aí essa... Como que se diz assim? Uma liga, né?
Uhum.
Fazer uma liga melhor com mais jogadores. Mas certamente vai chegar já para se juntar ali na zaga e trazer uma consistência melhor, porque é o que o Carille sabe montar e o jogador tem aí as suas características também que se encaixam bem no time.
6:07 no horário de Brasília.
Esporte Internacional.
Hoje com Luiz Ferreira.
Olha, André Marques, o Manchester City anunciou a contratação do zagueiro Vitor Reis junto ao Palmeiras. O jogador de apenas 19 anos assinou contrato de 4 anos e meio, ou seja, até 2029, e a negociação foi concluída por 35 milhões de euros fixos, o que dá cerca de 217 milhões de reais. Logo na sua chegada ao Etihad Stadium, Vitor Reis falou com a TV oficial do clube e garantiu que tem tudo para se adaptar ao estilo de jogo do City.
Eu acho que como o City gosta de jogar com a bola, gosta de jogar desse jeito, também gosto, acho que é meu estilo de jogo também, e eu acho que o City já demonstrou essa confiança pra mim, de querer me contratar, então eu já fico muito confiante.
Vitor Reis vai usar a camisa de número 22 no Manchester City, e o jovem zagueiro também comemorou a possibilidade de trabalhar com Pep Guardiola.
Isso, eu acho que é a coisa que mais deixa o jogador feliz, é a confiança que a comissão mostra pro jogador. Isso eu tive no Palmeiras, então acho que isso faz total diferença para a gente entrar dentro de campo e saber que os treinadores estão confiando em você.
Por fim, Vitor Reis afirmou que a presença dos brasileiros Ederson e Savinho não foram determinantes para seu acerto com o City.
Eu acho que eu não pensei nisso para vir para o City, mas eu acho que isso ajuda muito, né, no nosso acolhimento. Eu acho que eu já conversei com o Savinho, já troquei um papo com ele, um garoto muito legal que me chamou, a gente trocou uma ideia, então acho que isso ajuda muito no acolhimento.
Vitor Reis é uma das joias da base do Palmeiras e estava no clube desde 2016. Ele já foi apontado pelo jornal britânico The Guardian como um dos 60 jovens jogadores que nasceram em 2006. Essa publicação é do final de 2023. E com a sua transferência para o Manchester City, o jovem se torna o zagueiro mais caro do Brasil. Vitor Reis superou o Lucas Beraldo, negociado pelo São Paulo no final de 2023 ao Paris Saint-Germain por 20 milhões de euros, equivalente a cerca de 107,8 milhões de reais na época da negociação. Tá bom demais, hein, André Marques?
Se tal, Luciano, 217 milhões de reais por um zagueiro jovem, promissor, mas que ainda não tinha se firmado. Irrecusável.
Com certeza, né? E que passo, né? Que passo importante dá aí o Vitor Reis, mesmo com poucas atuações, né, no time principal do Palmeiras. Mas assim, hoje os jogadores são monitorados desde muito jovens, né?
Sim.
E acho que era só uma questão dele realmente se entrar, jogar e ver como é que ele se comportaria ali com a camisa do Palmeiras para que o Manchester pudesse dar esse passo. Muita grana e Tomara que ele possa jogar, possa evoluir aí o futebol dele. É realmente um jogador muito promissor, né? E, enfim, é bom para todo mundo, né? É bom para o Palmeiras, é bom para o jogador que vai...
É bom até para a seleção brasileira, que de repente ganha uma opção muito boa, né?
Com certeza.
Porque com o Guardiola ele pode evoluir muito.
Sem dúvida nenhuma, né? Ele que já defendeu também a seleção nas categorias de base. É uma promessa aí para o nosso futuro.
Vamos torcer. E o Fluminense hoje apresentou Canóbio, ex-atacante do Atlético Paranaense. Boa noite, Rodrigo Ricardo.
Salve, André e fã do No Mundo da Bola. Dos 7 reforços contratados pelo Fluminense, o mais badalado deles é Canóbio. O atacante uruguaio veio do Atlético Paranaense comprado por 6 milhões de euros, mais de 37 milhões de reais. Este valor corresponde a 80% dos direitos econômicos do jogador de 26 anos. Um dos atletas mais caros já contratados na história do tricolor carioca, Canóbio falou deste fato.
Uma honra, sim, com muita responsabilidade, porque a gente crê que começa o profissional tem uma responsabilidade, mas é muito bom, eu gosto muito, aproveitar e depois representá-lo dentro do campo, que é o que, onde eu tenho que falar, onde a gente tem que desenvolver. E meu futuro, onde quero chegar agora mesmo, estou pensando em conquistar o título com o Fluminense. É o que eu tenho na mente, tenho como objetivo.
Canóbio também falou sobre a adaptação no Rio de Janeiro, após viver por quase 3 anos em Curitiba.
Eu fui muito bem recebido por todos, ele tá me ajudando muito para me adaptar. Bom, depois outro aspecto, o calor, mas isso no dia a dia eu vou acostumar.
Canóbio já estreou com a camisa tricolor no último sábado no empate em 1-1 com o Maricá, quando jogou por 59 minutos. Canóbio deve estar em campo novamente nesta quinta-feira, com a volta do time principal pela 4ª rodada do Campeonato Carioca. Os comandados de Mano Menezes vão encarar a Portuguesa nesta quinta-feira, às 21h30, no estádio Luso Carioca. Valeu, um abraço, tchau!
Maravilha, valeu Rodrigo Ricardo. E aí, Luciana, tá gostando dessa nova armação do Fluminense? Canóbio chegando, Hércules também pro meio campo, outros nomes também sendo contratados?
Pois é, o Fluminense que mudou completamente, né, a característica aí dos jogadores que contrata a partir de agora, né? Fez um ano passado com, tinha muitos jogadores experientes e, né, com uma idade um pouco maior, e agora vai mudando um pouquinho o perfil dos seus atletas. Canóbio que estreou bem, inclusive a torcida vaiou bastante o técnico, né, o Marcão, com a substituição que acabou tirando o Canóbio, até por questões de minutagem, ele começou na temporada agora, mas ele saiu, o Fluminense acabou levando gol, começou a não ter muita ofensividade, até que no finalzinho conseguiu chegar ao empate, mas enfim, são boas contratações para o Fluminense, que ano passado deixou muito a desejar, né? Fez uma temporada realmente muito ruim depois de ter conquistado o título, né, da Libertadores. E agora, para esse ano, precisa realmente voltar aí a figurar ali na parte de cima da tabela.
São 6h13.
Momento estádio.
Tá de volta, Luiz Ferreira.
O Brasil já conhece seu caminho na segunda fase do Mundial de Handebol Masculino. Depois de encerrar a fase inicial na vice-liderança do Grupo E, a seleção está no Grupo 3 do Main Round e enfrenta Espanha, Suécia e Chile em busca de um lugar nas quartas de final. O primeiro compromisso da nova chave será contra os chilenos amanhã, às 11h30 da manhã, horário de Brasília. Na sequência, o Brasil enfrenta a Suécia, que foi líder do Grupo F, na sexta-feira, às 14 horas, e fecha sua participação na segunda fase contra a Espanha, segunda do Grupo F, no domingo, também às 14 horas. E a missão da seleção brasileira não é nada fácil. Dos adversários da segunda fase, o Chile é o único que o Brasil já derrotou em jogos oficiais. Nos últimos 10 encontros entre as equipes, foram 9 triunfos da seleção brasileira. Por outro lado, contra a Espanha e Suécia, o Brasil acumula resultados negativos entre disputas de mundiais, Jogos Olímpicos e Pré-Olímpicos. E o Brasil não começou bem a disputa do tênis em cadeira de rodas no Australian Open. Na disputa da chave de TCR juvenil, Vitória Miranda, número 1 do mundo na categoria júnior e número 39 entre os profissionais, sofreu derrota para a estadunidense Sabina Xaus, número 3 do mundo, por um duplo 6-2. Vale lembrar que a jovem mineira conquistou o título do Aberto de Melbourne sem perder sete nos três jogos disputados. E além de Vitória, o juvenil Luiz Calisto, atual número 5 juvenil do mundo, foi derrotado pelo estadunidense Charlie Cooper, número 3 do mundo, pelo placar de 6-0 e 6-4. Os brasileiros esperam os demais resultados de seus grupos para saber a posição final nessa primeira rodada. E na chave de quad, unicamente masculino em formato de mata-mata, Leandro Pena, que havia furado o qualifying ao derrotar o britânico convidado Gregory Slade, foi derrotado na estreia pelo chileno Francisco Kailef por 2-7-0, 7-6 e 6-3. E o principal nome da modalidade no Brasil, Imanitu Silva, caiu na estreia ao perder para o cabeça de chave número 1 do torneio, o holandês Sam Schroeder, também por 2-7-0, 6-0 e 6-1. E o gaúcho André Barbieri conquistou a medalha de prata na Copa Europeia de Snowboard, realizada em Pirá, na Finlândia. Na prova Snowboard Cross SBLL1 para atletas com deficiências nos membros inferiores, disputada no último domingo, André foi superado apenas pelo canadense Chase Jacob Nicklin, que ficou com a medalha de ouro. O pódio foi completado pelo australiano Aaron McCarthy. Apesar da conquista, a pontuação de André foi insuficiente para sua classificação à Copa do Mundo de Snowboard Paralímpico em Lenk, na Suíça, nos próximos dias 23 e 24 de janeiro. No entanto, a Federação Internacional de Esqui e Snowboard convidou o brasileiro por meio de um wildcard e ele estará na competição.
E Maia Gabeira anunciou sua aposentadoria do surf profissional de ondas gigantes. Pioneira no cenário feminino, a brasileira de 37 anos quebrou o recorde de maior onda surfada por uma mulher em 2020, ao encarar uma bomba de 22,4 metros em Nazaré, Portugal. Maia anunciou sua decisão num vídeo publicado nas suas redes sociais.
I want to say a huge thank you for all the support and the love and the help.
Muito obrigado por todo o apoio e amor que vocês me deram nesses anos todos. Foram 20 anos surfando ondas gigantes. Estou finalmente pronta para me afastar do surf profissional e do surf de ondas gigantes e encontrar alguma outra coisa. Cumpri o meu propósito. Quando comecei essa vida, era impensável que uma mulher competisse com um homem. Que uma mulher fosse surfar a maior onda do ano entre homens e mulheres, que Nazaré existisse, que recordes mundiais para mulheres existissem. Tanta coisa mudou. Há tantas mulheres hoje em dia. Sou muito orgulhosa e honrada por ter sido parte da transformação dessa indústria, desse esporte, desse estilo de vida. Eu não tenho arrependimentos. Eu sei que escolhi a carreira certa. Eu fui abençoada. E muito obrigada por todos vocês fazerem parte disso.
For surfing and I've been blessed. So, thank you for being a part of it.
Maia Gabeira foi 4 vezes vencedora do prêmio de melhor performance feminina entre 2007 e 2010. Em 2013, sofreu uma queda quando tentava bater o recorde mundial e teve de ser reanimada por socorristas em Nazaré. Em 2018, quando surfou uma onda de mais de 20 metros, o Guinness World Records precisou criar uma categoria feminina para reconhecer o feito da brasileira. Bom, falando de tênis, a organização do Rio Open reuniu a imprensa para dar detalhes da edição de 2025. A repórter Verônica Dalcanal esteve lá. Boa noite, Verônica.
Boa noite, André. Hoje a organização do Rio Open, principal torneio de tênis da América do Sul, antecipou um pouquinho do que vai acontecer na 11ª edição do evento, que acontece entre os dias 15 e 23 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro, na zona sul do Rio. Para a diretora-geral do Rio Open, Márcia Kays, a competição já está consolidada no calendário dos amantes do esporte e dos cariocas.
Acho muito bom a gente estar inserido nesse contexto, né? Porque faz aquela dobradinha, Rio Open, Open com Carnaval ou Carnaval com Rio Open, mas o fato é que o Rio Open, a cada ano, ele está se consolidando como evento aspiracional e se consolidando como um dos maiores eventos esportivos do país, né? A gente tem atraído um público muito forte de fora do Rio de Janeiro.
Entre as novidades reveladas nesta terça-feira está a arte oficial do evento, uma pintura do artista Luiz Zerbini, que mostra uma bola de tênis no centro da tela com uma paisagem ensolarada.
É muito simples, eu peguei a bolinha e logo imaginei, fiz a bolinha no centro da pintura, aí fiz o céu e aí coloquei o mar, foi muito natural que tenha saído assim.
Também foram confirmados hoje os jogadores que vão participar do torneio. De acordo com o vice-diretor do Rio Open, Tomás Costa, os destaques são o alemão Alexander Zverev, número 2 do ranking da ATP, o dinamarquês Holger Rune, 13º, e o italiano Lorenzo Musetti, 15º.
A gente focou no line-up de novas caras aqui para o público brasileiro e também dos atletas que se destacam no Saibro, que a gente mantém essa tradição, né, de sempre trazer os melhores jogadores de Saibro.
O nome mais aguardado pelos brasileiros é o do carioca João Fonseca. Depois de um ano excepcional em 2024 e de um início de temporada para entrar para a história do tênis nacional, o carioca volta para casa como queridinho da torcida. O tenista tem uma relação especial com o Rio Open. Além de ter acompanhado como espectador, foi sparring em 2022 e competiu em 2023 e no ano passado, quando chegou até as quartas. A diretora Márcia Kaj destaca a importância do Rio Open como inspiração para os atletas.
Praticamente um sonho, né? A gente vê um fenômeno, que é o João Fonseca, né? Se transformando nesse ídolo e carioca. Tenho certeza que um dia ele vai ganhar esse torneio. E da nossa parte, né, se depender da torcida, que seja o quanto antes.
Já Tomás destaca a participação dos atletas brasileiros na competição.
Eu acho que o tênis brasileiro tem muito a ganhar. Eu acho que a gente aproveitar esse momento de visibilidade para o nosso esporte e realmente aproveitar para desenvolver mais o esporte, botar mais tenistas no top 100, desenvolver mais a base. Eu acho que a gente aproveitar essa chance, essa oportunidade.
O Rio Open acontece entre os dias 15 e 23 de fevereiro no Jockey Clube Brasileiro, na Zona Sul do Rio. Os ingressos da competição principal já estão esgotados, mas quem tiver interesse vai poder tentar um ingresso gratuito para o Qualifying a partir do dia 12 de fevereiro no site oficial da competição. É isso, André. A gente vai acompanhar tudo do Rio Open por aqui também.
Com certeza, Rio Open é a principal competição de tênis em solo brasileiro. Bom, e o zagueiro Davi Luiz foi oficialmente anunciado como reforço do Fortaleza. 37 anos, chega com contrato até o fim de 2026. Em entrevista concedida ao canal do clube, Davi Luiz explicou os motivos que o levaram a acertar com o Leão.
Para mim é uma etapa da minha carreira onde eu vou com a mesma fome de um menino. Poderia pensar, como muitos outros pensam, na minha idade já de uma coisa muito mais estabilizada, pensando somente na minha família, pensando somente no meu bem-estar, sem muito comprometimento, sem muita responsabilidade. Eu não quero isso, eu quero estar com a mesma ambição que eu tinha quando eu não tinha conquistado nenhum título da minha carreira, lutar bastante, poder fazer história em um time que já vem se estabilizando e vem construindo isso. Eu não vou entrar num clube onde não tem construção, e sim onde o clube que já está estabilizado e pronto para ganhar títulos. Então eu só vou ali estar tentando de alguma forma potencializar aquilo que já tem e para a gente possa viver o que é o melhor do futebol, o que é o melhor do esporte, chegar, conquistar títulos, vibrar todo mundo bastante, escrever uma história junto, uma história humana. No dia a dia, uma história de muito profissionalismo também, dentro do campo é aquela história de dar tudo determinado para vencer, e por isso a minha escolha pelo Fortaleza.
Davi Luiz também deixou um recado para a galera do Leão do PC.
O que o torcedor pode esperar do Davi é um Davi ambicioso, um Davi guerreiro, valente, que vai lutar de todas as formas para poder ajudar ao Fortaleza a brilhar antes de qualquer coisa. Dedicado nos dia a dia, dedicado para os meus companheiros, uma pessoa coletiva e que sempre tem o conjunto antes da individualidade. Um cara feliz, um cara alegre, um cara vibrante, que vai estar tentando de todas as formas dar o melhor que é o que vocês merecem, é o que a torcida do Fortaleza merece. E se Deus quiser, no final a gente vai estar comemorando títulos, que é esse o meu objetivo desse ano.
Tem lenha para queimar, o Davi Luiz?
Pois é, né? Legal demais, né? Ver o jogador com 37 anos, né? Bastante realizado, ainda com essa vontade, né? Com essa gana, como ele mesmo colocou aí nas palavras. Eu tenho certeza que vai ser assim também no dia a dia, dentro do campo. Ele é um jogadoraço, né? E que acrescenta muito, né? Assim, em termos de união de grupo, de também orientação a outros jogadores. Então, tenho certeza que o Fortaleza ganha muito com essa contratação e tem lenha, assim, para queimar. É um excelente zagueiro e faz uns golzinhos de vez em quando, inclusive fez um último gol dele lá no Flamengo de falta. Enfim, acho que é uma ótima contratação aí pro Leão.
Bom, e o Flamengo hoje apresentou o atacante Juninho, de 28 anos, que foi contratado junto ao Karabag do Azerbaijão. Ele chega para ser referência ofensiva da equipe do Felipe Luiz. Juninho afirmou que não pensou duas vezes quando a proposta do Fla chegou.
Na verdade, eu não estava acreditando quando meus agentes ou o próprio clube falou para mim que o Flamengo estava interessado em mim. Lógico, eu sei de toda a situação. O Flamengo hoje é um clube que qualquer jogador quer estar. Ainda mais pelo momento do clube, por disputar tudo. E não pensei nem duas vezes. Lógico, eu aceitei o convite de estar aqui.
Juninho também comentou sobre a responsabilidade de substituir Gabigol no comando do ataque.
Eu não tenho o que falar dele, do Gabriel, o que ele fez aqui é visível para todos, principalmente para os flamenguistas. Eu acompanhei, sei o que ele fez, tenho muito respeito por ele, e ele tem um legado aqui no clube que é difícil de apagar isso. Mas eu sou apenas mais um trabalhador que estou aqui para poder ajudar a minha equipe, seja lá como for, da melhor maneira, e sempre está buscando as vitórias.
Por fim, Juninho também apontou qual será a sua maior dificuldade no Flamengo.
Acho que a parte mais difícil nesse momento é o calendário, porque para mim eu acho que o futebol é 11 contra 11 em qualquer lugar do mundo. E sim, se você for acompanhar o Azerbaijão, o Karabag é um time que está sempre disputando Liga Europa. Liga Europa lá fora não é qualquer competição. E sempre estamos enfrentando times grandes. Então acho que eu estou pronto para esse momento. Eu acho que eu estou preparado para isso. Lógico que tem todo o aval do Boto e do Felipe, com certeza os meus companheiros de equipe.
E aí, Luciana Zogaib, o que você espera do Juninho no ataque do Flamengo, Lu?
Olha, eu acho que, assim, é sempre difícil, né, a missão dele aí de substituir, queira ele ou não, né, uma peça como o Gabigol, né, não vai fugir de comparações. Eu imagino que a torcida, tem muita, uma boa parte da torcida que, né, vai ficar na saudade aí do Gabigol. Mas é um jogador que, assim, acho que você não ter grandes, talvez, assim, expectativas, possa ser interessante também nesse sentido,
pode,
né?
Ajudá-lo,
pode,
né?
Ajudá-lo. Porque, ao que tudo indica, né, o Felipe estudou bem ali o posicionamento dele, a forma como ele joga, e realmente, diante disso, né, pelo que a gente viu, assim, se encaixa realmente nesse esquema de jogo do Felipe. Então, acho que ele pode, sim, corresponder. Agora, é ver como ele vai lidar, né, com toda a pressão que é jogar no Flamengo, né, porque o Flamengo disputa e os títulos, por mais que ele tenha uma boa experiência fora, como ele disse, né, enfrentando grandes equipes, grandes campeonatos, é diferente. A gente sabe que aqui a paixão do torcedor, né, ela muitas vezes extrapola um pouco. Então, vamos ver como que ele vai lidar com isso e se ele vai ter a estrela, pelo menos um pouquinho da estrela que teve Gabigol, né?
É verdade. Luciana Zogai, meu abraço, até a próxima, Lu.
Até, André, valeu.
Fechando no Mundo da Bola deste dia de hoje, desta terça-feira, amanhã tem mais a partir das 6. Valeu, galera, um abraço. André Marques. Tchau.